Então, secretária, depois de 8 anos, a Fenavinho ela foi retomada, né? Como é que foi esse planejamento para esse retorno?
Em particular, eu, desde que cheguei na secretaria em 2017, uma das bandeiras era poder mexer nessa volta da Fenavinho, né? E, ao mesmo tempo, já existia um movimento do prefeito também que queria isso. Ou seja, a gente, os dois estavam com o mesmo objetivo, mas trabalhando em portas e caminhos diferentes, né? Eu conversei muito com o Labdir Piccoli, que na época era o presidente do SIC, sobre isso, apresentei o modelo da volta da Fenavinho, de como eu entendia que era importante que o evento voltasse. Fiz benchmarking com a FenaChamp, com o Festival do Moscatel, com o Fest Queijo, vendo formatos de eventos que eram interessantes, curiosos e que estavam dando muito certo. E falei com 25 vinícolas na época, para ver o que, que eles entendiam que era importante para o formato do evento Fenavinho. Claro que daquilo que eu acreditava, daquilo que o mercado dizia e o que, que as pessoas falavam, eu tive a possibilidade de fazer parte do comitê da Fenavinho. E muito disso que foi apresentado foi levado para discussões e muito disso foi aplicado também. Então foi um trabalho bastante grande, foi praticamente 2 anos que levou esse trabalho, antes sem diretoria e depois fazendo parte da diretoria, até que nós iniciamos. Então foi mais ou menos 2 etapas. A primeira foi a escolha da nova corte, né? E aí a gente fez uma pesquisa histórica, como era o nome, porque não era uma rainha, era uma imperatriz, não era princesa, eram damas de companhia, né? Então foi a partir disso que a gente começou a estruturar, e muito do que foi levado em conta foi a experiência de fazer uma grande festa, que sempre foi a essência da Fenavinho desde 1967. Uhum. Mais ou menos assim.
Certo. E como é que foi construído a comunicação, né, de que essa festa ia retomar? Como é que foi feito?
Na verdade, foram feitos vários momentos, né? Inclusive, teve pessoas que tentaram aproveitar o momento que se falava da volta da Fenavinho para entrar com processos, ainda por causa de problemas de 2011. Gente que estava com a marca penhorada e aí queria dinheiro. Foi uma grande confusão no início. Mas uma das coisas que a gente sempre bateu na tecla, ou seja, que gerou o resultado de comunicação, foi o antes, assim. Antes de nós comunicar, foi pensar o que seria feito para depois comunicar. E aí foi se criando vários motes que resgatavam a essência desse primeiro evento, que aí começou a se gerar o trabalho estratégico de comunicação. Principalmente voltado para resgate histórico, resgate cultural e, acima de tudo, uma festa. Festa de comunidade, festa na rua, vinho encanado, né? A própria escolha da corte, se buscou um evento com consumo de vinho, com gastronomia, foi algo muito diferente do que era o tradicional, o evento que acontecia dentro de um ginásio de esportes, com torcida, bagunça, coisa assim. Não, se voltou para todo um outro conceito. Então, o foco da comunicação foi muito forte. Mote: festa do vinho. Esse foi o principal ponto, com todo o restante de apoio, que foi aqueles eventos que aconteceram em paralelo.
E esse planejamento, ele foi feito em conjunto do poder público e as entidades, esse planejamento em comunicação?
Não. Eu acredito que não houve essa integração, né? O poder público, ele fez o seu papel institucional de divulgar uma festa do município, então de forma institucional, como um grande apoiador, incentivador. Mas quem efetivamente definiu o foco disso, e se eu pensar como secretário, o secretário estava junto lá discutindo esse plano. Se eu pensar como Rodrigo Parisotto, cidadão, membro da diretoria, sou publicitário. Então, estava discutindo também como membro da diretoria. Então, uma das coisas que a gente pode ressaltar é que o fato de ter o poder público, através do secretário, participando do comitê, foi uma forma que a gente pode dizer que teve uma grande participação e uma grande influência desta figura, secretário, junto ao comitê. Mas não foi discutido a questão estratégica de comunicação com outras entidades, com o poder público, nada disso. Foi o comitê junto das assessorias que trabalhou e a partir disso distribuiu a comunicação.
Certo. E essa aqui é bem, bem clichê, na verdade. O que, que a Fenavinho representa para Bento Gonçalves?
Para mim, representa o antes e o depois de uma era. Por que, que eu digo de uma era? Porque até 1967 nós temos uma cidade dividida, uma cidade onde que existia o lado A e o lado B, onde que existia uma rivalidade muito grande entre as pessoas, e uma cidade no meio do nada da Serra Gaúcha, que não tinha nem estradas praticamente em condições da gente poder escoar a produção e vários problemas de infraestrutura. A Fenavinho, ela transforma Bento num grande marco. Primeiro, torna a cidade conhecida nacionalmente. Logo depois vem a capital do vinho, da uva e do vinho. Então, um título para isso. Com a vinda do presidente, vem as estradas para cá. Então, a gente passa a existir também no mapa, né? A cidade se junta. É em 1967 que surge a bandeira de Bento, paz e trabalho. E por que paz? Chega do grupo A contra o grupo B. Vamos se juntar todo mundo numa única cidade. Então agora é por isso do sentido do paz e trabalho. Um povo que trabalha, mas que convive em paz, né? Então ambos estão juntos. Existia briga política na época, que era a Arena e o atual MDB. Então eram esses dois lados. Antigamente tinha o pessoal do Borges de Medeiros e de Assis Brasil, que eram grupos rivais também, que daí era questão do governo do estado. Existiam os taquinistas e os borgistas, não, georginistas e taquinistas, que seria Hospital Taquini e Hospital George, que eram grupos separados, guerra entre eles. Então Bento sempre teve isso, e a Fenavinho ela veio justamente para unir a cidade. A partir disso, logo depois, em 75, vem a Móvel Sul, que era o evento do mobiliário brasileiro. Depois virou Móvel Sul Brasil, né, mais adiante. Mas Bento começou a se tornar uma referência nacional. E em 1967 já se falava de turismo também. Inclusive, eles consideravam o Rio das Antas a Suíça do Brasil, né? Aqui era a Toscana do Brasil. Tinham muitas situações relacionadas a isso. Então, para mim, é o antes e o depois de uma nova era. Isso que significa Fenavinho. Trouxe Bento até aqui, ressaltou muito, né, daquilo que era produzido aqui, né, as grandes empresas que surgem pós também, ou passam a ser percebidas como tal, né? Então, para mim, é isso. A Fenavinho foi o grande marco da girada que aconteceu na cidade.
E qual foi o papel do poder público? Tu disse que não teve essa integração do planejamento, né? Mas o poder público, ele teve um papel, até tendo você como representante no comitê. Qual foi o papel do poder público nesse planejamento da retomada da Fenavinho?
Tá. Sobre comunicação, é aquela questão que eu disse que foi muito pontual. Agora, sobre a retomada, foi fundamental o poder público. E te digo, se não tivesse o prefeito Guilherme Pazin, e eu ressalto Guilherme Pazin, a gente tem que escrever isso, porque é um documento, isso, né, público. Se não fosse por ele, a gente não teria tido a retomada da Fenavinho. Porque ele foi um grande incentivador, foi o grande, através da prefeitura, ela foi a grande patrocinadora desse projeto de retomada. Foi a grande atriz de tudo isso, porque foi a prefeitura, através das suas secretarias, que deu todo o suporte para acontecer, porque envolviam várias áreas. Então, se não tivesse existido o papel da prefeitura nisso, nós não teríamos retomado a Fenavinho. Infelizmente, graças a um esforço pessoal do prefeito, porque eu, inclusive, estive em Brasília com ele durante uma semana inteira. A gente gastou a sola do sapato, literalmente, gastou a sola do sapato. A gente foi até o presidente da República, né? E a gente conseguiu chegar lá, passamos por muitos deputados federais, Ministério do Turismo, que na época tinha o Ministério da Cidadania, que era a cultura, infraestrutura. A gente passou por tudo, um baita trabalho que ele se colocou à frente para puxar o movimento da Fenavinho, e teve êxito, deu muito certo.
Então, a gente pode dizer que o poder público, ele foi o incentivador, ele deu o start para que a Fenavinho fosse retomada.
Sim. Mobilizador, talvez. Porque ele foi... Ele não só incentivou, ele conseguiu executar com que tudo isso acontecesse. Então, ele foi principal, assim. Se não existisse o poder público, a Fenavinho não teria voltado.
E qual que, então, é o papel da iniciativa privada nessa parceria?
É poder executar aquilo que o poder público não tem capacidade de fazer, né? Quando que a gente pega uma entidade, por exemplo, que nem o SIC, se nós fôssemos fazer um evento que nem a Fenavinho, nós teríamos que licitar até a compra de papel higiênico, né? E isso geraria um grande transtorno, nós precisaríamos de mais equipes envolvidas e certamente nós não teríamos, apesar que eu estava muito disposto a executar a Fenavinho. Eu falei para ele, eu executo a Fenavinho, eu toco na Secretaria de Turismo, vamos puxar esse evento para nós, vamos fazer, eu tenho capacidade de fazer. E o prefeito nesse ponto ele sempre foi reticente, dizendo, cara, a gente precisa da iniciativa privada, porque no momento que nós terminarmos o nosso governo, tu não vai estar aqui, a Fenavinho não pode acabar, ela tem que continuar. Então vamos fazer junto, tu trabalhando, tu estando lá, e foi o que aconteceu, eu estive lá. Mas a iniciativa privada ela tem uma velocidade burocrática diferente da velocidade do poder público, né? Como eu falei, a gente teria que licitar o papel higiênico aqui. Lá não. Lá eles podem tocar, têm liberdade e eles têm prazo. Se a gente pega durante uma licitação uma grande briga entre empresas, pode ser que inviabilize um evento. Então, a iniciativa privada é mais garantido que aconteçam as coisas no tempo que tem que acontecer do que pelo poder público.
Uhum. E como é que foram definidos os recursos financeiros para investimento na comunicação do evento? Teve alguma parte do poder público?
Não. Na verdade, foi tudo pelo próprio SIC, né? Grande parte... Na verdade, historicamente, a Expo Bento ela tem um investimento que ela faz, né, para o seu evento. Na verdade, eles usaram o mesmo investimento que era a Expo Bento, mas usaram o mote Fenavinho. Então, a Expo Bento de 2019, ela foi a Expo Bento Fenavim, né? Ela se constituiu toda dentro da sua decoração, do seu mote, como festa do vinho. Então, na verdade, a verba, ela é, todos os eventos, ela tem um mesmo valor e em cima disso que se distribuiu as ações que eram necessárias. Mas não foi feito nada além
do que...
do tradicional.
Certo. E quais foram as mídias que vocês decidiram utilizar para a divulgação do evento? Aqui a gente fala em mídia institucional, publicitária, espontânea. Como é que foi essa decisão?
Na verdade, o próprio evento Fenavinho ele gera mídia espontânea absurdamente. É gigante, assim. É gigante. E foi muito bem aproveitado isso, porque foi se criando temáticas para isso acontecer. Desde a escolha da corte, o próprio vinho encanado. Tudo isso foi mexendo muito e se conseguiu muita mídia espontânea. Mas tradicionalmente, a parte então, espontânea acontece na Expo Bento com parceiros que vendem a mídia. O que acontece? O semanário ele não fala da Expo Bento, mas se eles comprarem os anúncios do semanário, o semanário fala da Expo Bento. É assim que funciona. Até porque eu já fui à agência da Expo Bento por 2 anos. E aí, uma das coisas que é importante a gente falar que tem a parte comercial, então, que envolve jornal, que envolve revista, envolve internet, envolve televisão, envolve rádio, outdoor, material impresso, tudo isso. Que é a parte publicitária, né? De comunicar, programação e outras coisas. Em contrapartida, quem está envolvido com isso publica muito. Porque o contrato comercial, lamentavelmente, aqui na nossa região, o contrato comercial tem editorial anexado. Se tu não anuncia, eu não falo de ti. Só que a Fenavinho, ela gerou um outro movimento. Independente de quem estava com parceria comercial ou não, anunciou. Porque a Fenavinho, ela é um bem do patrimônio do Estado. Não é só de Bento, ela é do Estado. Então, gerou muita mídia espontânea pelo mote retomada da Fenavinho. Uhum. É, então, isso aconteceu e foi muito bem aproveitado.
Sim, e na tua opinião, então, como é que foi a repercussão desse evento nos meios de comunicação?
Foi gigantesco em todo o país. todo o país. E eu digo porque todo o país, a gente exagera, né? Mas quando que saiu em São Paulo, eu já considero todo o país, né? Quando que os veículos de comunicação de lá se interessaram, publicaram coisas em Brasília, a gente teve coisas no Rio de Janeiro, teve coisas... Teve... A região sul e sudeste, ela foi altamente impactada e saiu muita informação. Por quê? Porque aquela festa tradicional do imaginário, da comunidade, que o vinho jorrava nas calçadas, isso voltou. E o vinho encanado, por si só, ele gerou muita mídia espontânea. Porque é curioso, como assim vinho encanado? O vinho no meio da cidade e tal. E aí tu conta aquela história que em 1967 o vinho passava pelos canos da cidade, que daí um dia estourou o cano, que daí ligava a Aurora com o centro e papapá. E esse imaginário, ele volta. E isso, para a mídia espontânea, é um avião, né? É jato. Funciona muito bem. Mas para ti ter um bom resultado na mídia espontânea, tu tem que ter relevância no conteúdo. E isso foi o que aconteceu.
E essa festa, ela foi comunicada com quem era o público, assim? Eram os moradores locais ou era turistas?
Na verdade, todos, né? Todos, mas a gente falava muito sobre o público local. O público local voltar a ter o pertencimento da Fenavinho. Como Bento é uma cidade que tem mais de 50% da população de fora, muita gente veio e nunca viu o que era uma Fenavinho. Ou vinha pequenininho, porque morava em Porto Alegre, vinha para cá e agora podia viver isso. Então a gente cuidou muito com a participação das pessoas do local, principalmente em atividades, né? Mas o nosso grande foco foi atrair gente de fora do estado para cá também. Foi por isso que deu 267 mil visitantes, né? Porque eu... Foi muito agressivo o mote e o trabalho relacionado a isso.
Uhum. Eu vou ler essa pergunta. Porque... Claro. A incorporação da Fenavinho à Expo Bento reforça a importância da parceria público-privada para fortalecimento do turismo no município?
Sim, é fundamental. Isso é tão fundamental que quanto mais o poder público tiver nivelado com o privado, e ambos trabalhando pelo mesmo objetivo, a gente vai ter sempre uma cidade melhor, nós vamos ter eventos melhores, nós vamos ter resultados melhores, porque uma cidade ela é feita dessas forças, né? Nós temos a parte institucional através das entidades, nós temos as empresas que estão privado e nós temos o público, tudo isso tem que andar junto. E quando que a gente aproximou todos esses, cada um fazendo seu papel de forma excelente, a gente teve um excelente resultado. Foi muito bom, muito bom.
A gente pode dizer não, mas foi necessária essa incorporação à Expo Bento para que a Fenavinho voltasse, né?
Na verdade, a Expo Bento ela deu a garantia da Fenavinho acontecer, ser um complemento dela, para ali na frente ela voltar a ser um evento sozinho, né? Mas se aproveitou então a própria Expo Bento para dar esse pilar de sustentação. No entanto, esse ano nós teríamos ainda uma Fenavinho com Expo Bento, mas a partir de 2022 já seria só Fenavinho e só Expo Bento, né? Talvez agora a gente tenha ainda algumas uma questão de ajustes, né, em função da pandemia que aconteceu, mas a intenção sempre foi essa: fortalece o outro evento, depois divide e segue os dois.
Para encerrar, então, você considera que o planejamento em comunicação foi determinante para o sucesso da 10ª edição e retomada da Fenavinho?
Bom, eu vou te dizer o seguinte, o planejamento de tudo é fundamental para qualquer sucesso. O planejamento da comunicação da Fenavinho, ele é o resultado de uma baita de uma estratégia de marketing que criou o produto, né, com suas várias segmentações para fazer com que tudo isso acontecesse. Para mim, comunicação é fundamental em tudo e ela precisa ser profissional, ela precisa ser debatida e ela precisa contemplar os mais diversos pontos de vista. Então, para mim, sim, foi fundamental o plano de comunicação somado a outros planejamentos que foram feitos que alcançaram o resultado que teve.
Sim.
Eu vou te fazer uma correção, que eu tô olhando daqui de cabeça para baixo. Sempre que tu escrever Expo Bento, Expo, B maiúsculo,
sim,
tá?
É
eu aprendi isso de tanto que eu errei, tá? E Fenavinho, sugiro que tu coloque toda ela em caixa alta, porque é Festa Nacional do Vinho. Uhum. Então a gente sempre usa ela assim.
Pode deixar.
Já que é um documento que vai estar registrado, tá?
É verdade.